autoconfiança é muito mais forte. Cris, e a rede de contatos das mulheres 50+? As empresas utilizam, aplicam isso e nadam de braçada, sabe? E a outra coisa é a capacidade de lidar com o que é complexo, com o que é incerto, com o que é difícil. E a facilidade de resolver os problemas. Então, o mercado é bastante promissor.
Essa é a Adriana Prates. Ela é sócia da Design Executive Search, especialista em recrutamento executivo e desenvolvimento de líderes. Eu sou a Cris Paz, este é o 50 Crises, e hoje, em mais um oferecimento da Esviva Menopausa, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho 40-50+. E para falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre a menopausa. Ou não? Eu li numa matéria que um professor de saúde reprodutiva da University College London afirma que a cólica menstrual dói tanto quanto um ataque cardíaco. A gente está tão habituada a sentir dores e incômodos desde cedo que é preciso um estudo científico para a gente se dar conta disso. Se 80% das mulheres têm sintomas de TPM, como cólica, dor de cabeça, inchaço, náusea, sensação de letargia, e se durante o período menstrual a gente sempre manteve as nossas atividades regulares em casa ou no trabalho, é fácil concluir. O sofrimento feminino foi normalizado pela sociedade, em mais uma forma de silenciamento. A gente cresce ouvindo que é natural sentir dores e incômodos. Faz parte do pacote de ser mulher, nos disseram as nossas mães e avós. Que atire o primeiro absorvente aquela mulher que nunca criticou uma colega de trabalho que corajosamente decidiu ficar em casa num dia útil, alegando sintomas relacionados ao período menstrual. De domingo a domingo, a nossa vida nunca foi fácil. Com ou sem sintomas incômodos ou até debilitantes, a gente está sempre de plantão. Estamos focadas em superar a falsa crença de que somos menos comprometidas com as nossas carreiras.
Eu atendi uma empresa nacional também que tinha muita mulher em cargos de liderança. E eu achei aquilo super bacana, né? Tanto em cargos de gerência como em cargos de chefia, né? E eu comentei com a pessoa de recursos humanos, eu falei, nossa, que bacana essa empresa ter tanta mulher, né? Eu acho que isso aqui é um case, né? É muito legal. Ela falou assim, Fran, na verdade, o dono, a direção, né, que são, em sua maioria, homens, eles preferem as mulheres porque as mulheres são mais submissas. Nossa, aquilo para mim foi, tipo, um tapa na cara, sabe? Como assim as mulheres são mais submissas, né? Não acho que sejam, tudo bem? Eu acho que pode até ter um perfil mais, de mulheres que sejam mais submissas, mas eu não acho que elas são. Então, aquilo para mim, eu lembro que eu discuti bastante isso com a gerente de RH, e ela falou, não, eles se sentem mais confortáveis em lidar com mulheres. Eu trabalhei como headhunter durante mais de 20 anos, né? E quando a gente recebia um perfil de candidato, a gente tinha as competências técnicas e comportamentais ali descritas, né? Mas sempre a gente sentava com o requisitante ou com a pessoa de recursos humanos, né? E aí a gente tentava destrinchar um pouco mais, né? Porque essas vagas, elas vinham muito quadradinhas em termos de pré-requisitos. Ninguém falava em menopausa, mas se falava em preferência por candidatos masculinos, abaixo dos 35 anos, enfim, eu só trabalhava com cargos de liderança, né? E as justificativas, elas passavam por energia, gerenciar a equipe grande, pressão do dia a dia, que mais? Vai ter que viajar muito, não pode ser alguém que tenha filho pequeno, sabe? Se for mulher, possivelmente vai ter filho, vai ser complicado.
Essa é a Fran Winandy, autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, pela editora Gulliver. Ela tem uma larga experiência como headhunter e hoje atua como palestrante e consultora em desenvolvimento de RH e diversidade etária nas organizações. O caso que ela contou ilustra como o combate ao machismo é uma estrada longa. E o machismo não vem sozinho. Preconceito adora andar em bando.
E muitas vezes, né, por mais que eu discutisse, enfim, que eu argumentasse, a coisa ficava um pouco assim, desconfortável, né? Ah, tá bom, Fran, olha, vamos tentar manter dentro disso que a gente está te pedindo, e se por acaso aparecer alguém fora desse perfil que você acha que vale muito a pena, aí a gente conversa, né? Então, claro que eu sempre trazia um mix de candidatos e sempre tentava aumentar essa opção, né? Aumentar essas escolhas. Agora, é uma coisa muito difícil de você trabalhar, né? Porque aí a gente está trabalhando com a intersecção dos preconceitos, né? Ser mulher, ser mais velha, né? Então, quando você vai juntando esses preconceitos, essa interseccionalidade vai ficando muito difícil. E, assim, a empresa, quando contrata um headhunter, ela acha que o headhunter tem que trazer o candidato exatamente da forma como foi descrito, sabe? Tipo uma coisa assim: eu tô pagando, traz o que eu tô te solicitando.
Eu me lembro quando fui contar para o meu chefe sobre a minha gravidez. Parecia que eu estava confessando ter roubado o caixa da empresa. A idade reprodutiva é o primeiro fantasma que ronda as nossas vagas, acrescentando um ingrediente extra de ansiedade à decisão por ter ou não ter filhos. Faz muito pouco tempo que as organizações começaram a se dar conta de que, em lugar de obstáculo à vida profissional, a maternidade costuma ser um impulso ao desenvolvimento das habilidades que são grandes diferenciais. E vamos combinar? A gente ainda vai ter muito trabalho pela frente para chegar à equidade de gênero no mundo corporativo. E agora a gente está diante de outra questão. Se há 60 anos a menopausa quase coincidia com o fim da vida de grande parte das mulheres, nas últimas décadas o quadro virou outro. 8 em cada 10 mulheres que estão passando pelo climatério estão no mercado de trabalho, provavelmente no seu auge profissional. Vamos ouvir a Fran falando um pouco mais sobre isso?
Então, Cris, eu acho que a gente tem avançado bem nos últimos 2 anos com relação à contratação de pessoas maduras nas organizações. Só que quando a gente fala em pessoas maduras, a gente fala em 40 mais, 50 mais, né? Algumas empresas estão fazendo programas de inserção de pessoas 50 mais, né? Especialmente aqui em São Paulo, e empresas de grande porte, né? Normalmente multinacionais que já têm esses programas lá fora, né? Programas de diversidade etária. Agora, se a gente for pensar em pessoas acima de 60 anos, aí já são casos muito raros, né? E quando aparecem posições ou empresas dispostas a contratar pessoas acima de 60 anos, normalmente são para cargos mais operacionais. Então, infelizmente, ainda nesses programas de inserção de pessoas acima de 50 anos nessas empresas, a gente está falando aí de 50, 52, 54, vai no máximo 58 anos, né? É raríssimo a gente ver organizações contratando pessoas acima de 60 anos. Nesses programas, a gente tem sim contratado mulheres, mas a gente sabe que as mulheres, elas sofrem mais preconceito que os homens, né? Porque a gente tem uma questão estética com relação às mulheres, né? Então, a mulher, ela tem que estar sempre com uma boa aparência, e aí, quando a gente fala em boa aparência, a gente está falando cara de mais jovem, né? Então, isso complica bastante porque a gente tem uma questão de credibilidade associada à imagem e normalmente associado a uma imagem mais jovem, né? E é interessante, né? Porque normalmente é uma fase que a mulher tá mais tranquila, né? Os filhos já cresceram, já saíram de casa, né? Às vezes elas têm os pais para cuidar, mas elas tiram de letra, né? Porque elas já fizeram esse esses malabarismos antes, né? Então, essa parte está mais tranquila, né? Agora, tem a questão da menopausa. Realmente é um assunto muito novo, esse da menopausa, dentro das organizações. A menopausa, aliás, como vários outros assuntos, né, relacionados à mulher, segue sendo um grande tabu, né? Especialmente dentro das empresas. São muito raras as empresas que falam sobre esse assunto e muito escassos os estudos, né, sobre menopausa. Por exemplo, a gente tem um estudo que foi publicado há uns 10 anos atrás com enfermeiras que nessa fase da vida que mostra o constrangimento delas com as manifestações, né, físicas e emocionais da menopausa no ambiente de trabalho. E aqui a gente está falando de cansaço, irritação, ansiedade, esses aspectos mais subjetivos, né, que a menopausa pode trazer. Além dos conhecidos calores, né? Porque as pessoas muitas vezes acham que os fogachos, os calores, são as únicas manifestações da menopausa.
Olha que impasse. Essa mulher na menopausa hoje, ela quer continuar no mercado de trabalho. Em lugar de tricotar sapatinhos para os netos, muitas vezes ela está com o pé no acelerador, ascendendo a cargos de liderança e fazendo tudo isso no modo multitarefas de sempre, ao mesmo tempo em que começa a vivenciar sintomas que vão do cansaço à depressão, muitas vezes sem ter ideia de onde eles vêm.
E nas empresas, essas manifestações mais subjetivas, elas são muito mal vistas. Porque, assim, por um lado a gente tem muitos homens ocupando posições de liderança, e esses homens, eles não estão preparados para lidar com essas questões, né? Então eles não entendem. Por outro lado, as mulheres que estão em posições de liderança, elas têm um modelo, mais masculino de liderança. Normalmente, elas seguem um modelo mais masculino, e elas, fazem o possível para não demonstrar essas fragilidades. Então, é muito complicado para a mulher, nessa fase da menopausa, demonstrar os possíveis sintomas, né, que ela possa estar sentindo. Por isso que eu acho que tem uma necessidade urgente de informação dentro das empresas, especialmente agora que a gente sabe que vai viver mais e, consequentemente, que a gente vai ter mais mulheres maduras nas equipes. Os gestores, eles têm que estar preparados para lidar com essas mulheres.
Para complicar, tudo isso parece ter pegado de surpresa também os profissionais de saúde, que pouco se especializaram no assunto. Mais de 70% dos médicos não sabem acompanhar a menopausa. A mulher chega ao consultório com uma enxaqueca debilitante, o médico relativiza a queixa e a paciente sai ainda mais culpada e solitária. Em resumo, quando saímos da idade reprodutiva e supostamente os caminhos estariam abertos, quando a experiência de vida e de trabalho nos torna mais serenas e hábeis para lidar com as situações complexas, o climatério chega como um furacão. E só tem um jeito de ele não nos parar: falar muito e urgentemente sobre a menopausa. Normalizar o tema e não os sintomas que vêm com ele. Mas muitas mulheres pensam exatamente o contrário.
Tem uma conhecida que me abordou por conta da enquete que eu coloquei sobre a menopausa no LinkedIn. Ela acha que fazer alarde sobre isso nas organizações é levantar mais um problema para a contratação de mulheres maduras. Do tipo, tem isso também? Ai, não, é muito complicado trazer mulheres mais velhas para a organização. Então, ela acha assim que o fato da gente chamar atenção para isso é criar mais uma barreira, sabe? Aí eu acho que é interessante a gente comentar algumas coisas com relação a esse tipo de argumento, né? Por exemplo, me vem em mente o quanto que a nossa sociedade tem esse perfil de achar que enterrar um problema faz com que ele desapareça, né?
Uma pesquisa da startup de benefícios de fertilidade, Carrot Fertility, mostra que 77% das mulheres se sentem desconfortáveis em falar sobre menopausa com os executivos das suas empresas, e 63% não querem discutir o tema com o departamento de RH. Compreensível. Escoladas em enfrentar preconceitos, as mulheres não pretendem ser alvos de mais esse. Já basta o culto à estética da juventude que transforma em um carimbo de validade vencida o cabelo branco ostentado por uma cabeça que provavelmente está no auge da sua capacidade intelectual. No auge, mas não imune ao brain fog, aquele lapso de memória que pode acontecer no meio de uma fala em uma reunião estratégica. Como os calores que vão e voltam, esses hiatos cognitivos passam em seguida. Não significam falta de competência nem síndrome de burnout. São apenas dois dentre os mais de 30 sintomas do climatério. Mas muitas, muitas mulheres não sabem disso. Até outro dia, eu não sabia. Entendeu por que é tão urgente tocar no assunto?
Aliás, eu nem sei se a gente pode chamar de problema, né? O que a gente está falando aqui é da gente tratar uma questão que é uma questão natural para as mulheres, né? Que pode ter sintomas, entre aspas, problemáticos, mas que podem ser trabalhados de maneira a fazer com que a coisa seja mais tranquila para as mulheres e para os próprios homens dentro das empresas, né?
Pois é, esse exército de sensações, somado à desinformação, é capaz de aniquilar a autoestima tão importante para esse momento da vida profissional da mulher. Varrer a menopausa para debaixo do tapete não vai ajudar a mulher madura a ser mais valorizada nas empresas. Pelo contrário, jogar luz sobre a questão é que fará homens e mulheres enxergarem esse período do tamanho que ele é.
Só que eu acho que se gasta muita energia tentando esconder, sabe? É muita energia para não demonstrar uma coisa que você está sentindo ou sei lá, uma fase difícil que você está passando. Então eu acho que tem uma perda de produtividade muito grande porque eu não quero, eu estou escondendo o meu real estado, o que eu estou sentindo, né? Por isso eu acho que seria muito importante a gente fazer um trabalho voltado para a menopausa dentro das organizações. Eu acho que as mulheres produziriam mais, acho que o clima seria mais bacana, todo mundo ganharia muito com isso. Acho que seria meio que um trabalho educacional, sabe, para os gestores, para os homens especificamente, porque eles lidam com isso dentro de casa e eles também não sabem lidar com isso dentro de casa. Para as mulheres, para elas aprenderem a como elas mesmas se cuidarem melhor e lidarem com essas questões. Então, eu acho que todo mundo tem muito a ganhar, né? E as empresas de não perderem profissionais excelentes e oportunidades de negócio também, né? Porque enquanto elas estão preocupadas em disfarçar os sintomas da menopausa, elas não estão pensando sei lá, em negócios, em oportunidades profissionais, em coisas interessantes para a organização, né? Elas estão gastando uma energia com uma coisa que não precisaria, que é uma coisa natural da mulher. Isso me faz pensar na questão da síndrome da impostora, né? Porque na maior parte das vezes, a mulher madura, ela já tem bagagem para impor credibilidade, né? Só que assim, ela já vem insegura, né, pelo declínio da aparência, dos estereótipos negativos relacionados a aspectos cognitivos.
Sem informação para entender as mudanças pelas quais estão passando e muitas vezes mais fragilizadas por outros sintomas que afetam o emocional, muitas mulheres abrem mão de carreiras construídas ao longo de anos. Sem entender que essas transformações têm nome e muitas vezes têm tratamento. E lá vem a síndrome de impostora assombrar as noites de sono que já não têm sido reparadoras. A insônia é outro sintoma frequente. Ou seja, incapacitante mesmo é a autoconfiança corroída pelos sintomas, espremida entre a culpa, a vergonha e a desinformação.
A mulher, ela é sempre cobrada, né? Ela tem que conciliar todos os papéis, ela tem que ser a melhor mãe, a melhor dona de casa, a melhor esposa, a melhor profissional, e ainda ela tem que lidar com essas questões da menopausa. Então, eu acho que assim, a vida da mulher dentro da organização, ela é bem complicada. As empresas poderiam facilitar um pouco a vida dessas mulheres, né? Até porque, facilitando a vida das mulheres, os resultados seriam muito melhores, né? Então, é óbvio que isso volta de uma forma positiva para a organização.
Se as organizações não se sensibilizarem, talvez seus caixas deem um alerta. Globalmente, os prejuízos em produtividade relacionados à menopausa podem exceder o equivalente a cerca de 764 bilhões de reais por ano. A informação é da consultoria americana Frost & Sullivan. Garantir mais do que o espaço para falar sobre o assunto e até criar licenças e outros benefícios relacionados a esse momento de vida são políticas de baixo custo e alto impacto.
Então, o que que a gente poderia fazer? A gente poderia ter sensibilizações, rodas de conversa, treinamentos, materiais poderiam ser trabalhados, sei lá, quando a gente fala em Semana da Diversidade, a gente poderia incluir temas ligados à menopausa, sabe? Para preparar as pessoas, os líderes e mesmo, né, as pessoas de uma forma geral dentro da empresa. Eu acho que isso seria muito importante.
Seguimos caminhando e a sensibilização dos próprios headhunters é fundamental nesse processo quando a gente fala especificamente dos cargos de liderança.
Agora, eu acho, sinceramente, o papel do headhunter é um papel de consultor. Por isso, eu acho que o repertório, né, de você ter uma pessoa mais madura te atendendo, uma pessoa, sei lá, que de repente vai te trazer um outro olhar, né, uma visão talvez mais estratégica, né, eu acho que complementa. Então, porque uma pessoa com menos experiência, muitas vezes ela não vai se sentir muito à vontade para discutir essas coisas, né? Então tá, a empresa pediu, eu vou entregar isso e pronto, né? E aí, se você pega uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, né, que tem, vamos dizer, mais argumentação, essa pessoa vai discutir, vai apresentar outras alternativas, né? Vai mostrar por que que ela está fazendo isso. Então, não vai se contentar com uma simples descrição ou uma simples solicitação, né? Então, eu fazia muito esse papel, né? Eu lembro, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando uma posição que era um gerente de produção e eu apresentei uma mulher madura, com experiência. E foi bem interessante porque o diretor, ele falou para mim assim: ah, eu duvido que ela vai pôr a mão na graxa, que ela vai lidar com o pessoal de chão de fábrica. E lógico, ela já tinha muita experiência com isso, ela fazia isso já anteriormente, né? Então, através de uma argumentação, de uma discussão que a gente teve, onde eu fui contando um pouco a experiência dela, o que ela já tinha feito, as coisas que ela tinha conquistado, tal, ele ficou muito curioso e decidiu entrevistar e no fim acabou contratando. Então, esse foi um caso, por exemplo, que eu fiquei super feliz de ter conseguido realizar, né? E como esse, e alguns outros também, e outros não, outros que eu não consegui, porque a pessoa já tinha aquele desenho na cabeça, né? Aquele preconceito na cabeça, e não tive como, mudar isso, né? Eu ficava muito frustrada quando eu não conseguia.
E por falar em Headhunter, a Adriana Prates, especialista em recrutamento executivo e desenvolvimento de líderes na empresa da qual é sócia, a Design Executive Search, trouxe boas notícias para a gente.
A empresa, Cris, ela precisa representar a sociedade na qual ela está inserida. Ou seja, essas pessoas, as pessoas que têm as decisões pelo consumo, elas precisam verificar que se. Num país, no mundo, no planeta, que 50% da população é do sexo feminino, é do gênero feminino, digamos assim, então, por que que só tem 10% dessas mulheres, nos cargos de liderança, por exemplo? Então, a própria sociedade ela começa a fiscalizar, a confirmar, a verificar se essas coisas estão acontecendo. E muitos nichos de consumo acabam se desenvolvendo mais porque atrai E tem mais coerência, né, entre o discurso e a prática. Então, as pessoas hoje elas fiscalizam, elas verificam se tem um número de mulheres, se é socialmente responsável, se preocupa com o meio ambiente. É como se as gaiolas, Cris, se abrissem. E dessas gaiolas a gente vive um momento, ao mesmo tempo difícil, terrível, mas ao mesmo tempo lindo, maravilhoso e dinâmico. As gaiolas se abrem, os pássaros saem e por ali vão buscando caminhos. E nesses caminhos, eles encontram de fato oportunidades. E o porquê, né? Além dessa representação, que a empresa precisa de fato representar, o que que a sociedade busca dela? O que mais que chama atenção, né? Por que ter mulheres com mais de 50 anos? E vou mencionar também alguns dos desafios. Então, existe sim alguma restrição, algum tipo de preconceito? Existe. Mas o preconceito maior é na casa aí dos 30 aos 40 anos, que é a fase produtiva, reprodutiva das mulheres. Infelizmente, Cris, isso aí, de fato, a gente verifica muitas empresas ainda, ou nem empresas, né, mas empregadores que, ou pessoas, diretores específicos, diretoras específicas, né, que veem no fato da mulher ser mãe um problema mais forte. Agora, com relação à menopausa, muitas vezes a gente está tendo assim uma busca muito grande, começa a ter uma certa escassez até dessa mão de obra tão selecionada, tão privilegiada, tão habilidosa, né, tão treinada ao longo do tempo. E porque está todo mundo buscando ao mesmo tempo essas pessoas. E obviamente se parte do princípio que não é necessariamente inclusão. As empresas querem resultados. E para elas terem resultados, elas estão buscando, né, as pessoas que têm a melhor formação, que tiveram uma carreira estruturada, interessante, que fala um ou mais idiomas, que conseguem também exercer a liderança, ter essa assertividade, essa persuasão na comunicação. E o que que tem atraído essas empresas a contratarem essas mulheres? Primeiro, o grau de experiência é muito maior. Segundo, tem a questão da maturidade, né? A maturidade é mais forte. Terceiro, a estabilidade dessas pessoas, a autoconfiança é muito mais forte. Cris, e a rede de contatos das mulheres 50 mais? As empresas utilizam, aplicam isso e nadam de braçada, sabe? E a outra coisa é a capacidade de lidar com o que é complexo, com o que é incerto, com o que é difícil. E a facilidade de resolver os problemas. Então, o mercado é bastante promissor. E eu vou te contar um caso aqui. Eu estou fazendo uma viagem de navio com uma amiga. Eu tenho 52 anos, a minha amiga tem 62 anos. E em várias situações, ela vai para a fila de prioridade. E o que que é o mais engraçado? É que ela fica atrás. Ela fala: Adriana, tá vendo? Não vale mais a pena a gente utilizar do nosso direito de prioridade, porque eu estou sempre ficando atrás de você. Parece que o número de pessoas com mais de 60 anos está muito acima do grupo de pessoas com menos de 60 anos. Com isso, a gente viveu várias situações engraçadíssimas. E por outro lado, um comentário que ela fez que eu achei muito engraçado, porque aí ela utilizou a fila para prioridade, por exemplo, e chegou lá dançando e dando gás. E aí as pessoas olharam, teve uma pessoa que olhou para ela e falou: olha aí, estava na fila da prioridade, olha a energia que tem mais energia que eu. Então, eu quero encerrar aí essa fala. Mostrando também que a preocupação dessas mulheres com a saúde, com dormir bem, ter uma higiene do sono impecável, né? Ter uma vida muito mais interessante, cheia de rotinas interessantes e construtivas, faz com que essas pessoas também tenham mais inteligência emocional, tenham um pouco mais de autoconhecimento, já sabe o que é o ponto fraco, já sabe, né, onde são os pontos que esbarram, entendeu? Isso aí favorece, a empresa só ganha com isso, os profissionais só ganham com isso, os mais jovens aprendem pra caramba. Então é um grande momento, a gente precisa celebrar e eu espero que quem esteja aí nos escutando hoje, Cris, possa captar essas competências, né? Como eu te falei, a inteligência emocional, a capacidade de persuasão, a maturidade, a experiência, que são os diferenciais que nós temos que oferecer para o mercado, oferecemos, e muitas empresas agora estão atentas a gente, apesar das restrições que ainda existem, mas as portas finalmente se abriram. Vamos em frente. Um beijo.
Pois é, a gente não pode parar, porque tem muita estrada pela frente. A gente só pode parar se quiser, não se alguém nos impuser. Enquanto tem gente que não quer ouvir nem falar sobre a menopausa, a cada dia mais uma corajosa assume que está no climatério e fala sobre os sintomas com bom humor de preferência, mostrando que apesar deles, continua fazendo muito bem ou cada vez melhor o seu trabalho. Eu acho que eu sou uma delas, e acho que você também pode ser. Assumir as nossas vulnerabilidades é um instrumento poderoso de libertação para nós mesmas e para todas as que estão à nossa volta. Mais uma vez, a gente entende que o melhor caminho e o mais potente é seguirmos juntas. Acho que ficou claro que falar sobre a menopausa é urgente também no mercado de trabalho. A menopausa não pode nos parar. E para isso, a gente não pode parar de falar sobre ela. Afinal, a gente só começou. A Esviva Menopausa, que ofereceu mais esse episódio sobre menopausa, tem produtos e soluções para ajudar as mulheres a viver plenamente durante o climatério. E tem até uma comunidade no Facebook, um ambiente seguro para a gente falar sobre a menopausa e os seus sintomas com especialistas e outras mulheres que estão passando por isso. Para participar, basta acessar o link que está na descrição desse episódio. Este foi mais um episódio do 50 Crises, que tem uma certa semelhança com os ciclos menstruais durante a perimenopausa. A gente nunca sabe quando vem o próximo. Eu só posso te garantir uma coisa: meu útero pode até não ser mais fértil, mas a minha cabeça tá a mil. Fica tranquila, que mais cedo ou mais tarde vem episódio novo por aí. Sempre que dá. Tchau! Oferecimento Esviva Menopausa. Edição e montagem, Nélio Costa. Roteiro, narração e direção, Cris Paz. Trilha sonora, Oitava Criações Fonográficas. Design, Alexandre Braga. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crispaz.art.